como nasceu essa história de trabalhar como CIO as a service?
As oportunidades acabaram aparecendo. Preciso de um CIO. Putz, eu volto para o mercado corporativo de novo ou eu continuo na startup, nas ideias aqui que a gente tem para, né, e dar o boom, né, da startup. Seja o melhor amigo do CFO. Porque independente se a outra área vai ser o seu sponsor do projeto, ele é que vai liberar o cheque. Eu não estou aqui simplesmente para entregar um projeto e ganhar um bônus no final do ano. Eu estou aqui para poder fazer uma entrega em que eu acredito que é um legado. É para mim, é o meu CPF que vai ficar aqui. Não queira ser um líder só por ser o líder, por ter um cargo de tecnologia, de liderança. Faça aquilo que você acha que vai te completar como pessoa, como profissional, que você está fazendo aquilo ali do fundo mesmo do seu coração, que você está fazendo aquilo ali porque você gosta.
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça, Marcelão. Hoje estamos aqui, meus amigos, para falar com o meu amigo João Barbosa, que é um CIO as a service, Marcelão. Eu já era velho de tecnologia quando eu ouvi o termo as a service. Não sei você.
Ah, eu era bem mais velho que você, cara. Ficou sem dúvida.
É lógico que você é mais velho que eu.
Mais ou menos uns 10 anos.
Putz, em cada perna. João, obrigado, cara, por aceitar o nosso convite. O João vai compartilhar aqui com a gente sobre essa vida de CIO as a service, cara.
Obrigado, primeiro, por vocês me receberem aqui no canal. Estou muito feliz e honrado aqui de poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência, enfim. E aí esse conceito de as a service, como não é muito incomum, né? Mas acho que em funções aí a gente vai conseguir conectar aí os termos de tecnologia com esse advisor aí que eu venho fazendo aí para as empresas, enfim, para os meus clientes aí como consultor independente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui.
Show de bola. Hoje a gente vai falar sobre como funciona essa vida de um executivo de tecnologia, quais são as funções de um CIO, como que a gente tem que fazer essa tomada de decisão, plano estratégico, como cuida da operação de tecnologia, como trata do lado humano, né, Marcelão? Programador também é gente, né? Precisa de carinho, precisa ser plano de carreira, etc. É bom, né? Dá um
afago, né?
Dá um afago, né? Isso é importante. Nossa área de tecnologia precisa muito disso, então a gente vai conversar bastante sobre isso com o João aqui. Então o episódio está muito bacana. Acompanha, que tem muito aprendizado. Não esquece de compartilhar. E se você está aí, já dá o like aqui no episódio, seja no Spotify, seja no YouTube. Já recomenda a gente aqui. Compartilha esse episódio que está muito legal. Vamos lá.
Se não curtir, se não der like, o Wellington roga praga, hein?
É isso aí.
Praga de arquiteto pega.
Não, se não curtir, pode clicar no dislike, também ajuda nós. Bora! João, começar te fazendo a pergunta que acho que quem leu já aqui a descrição do episódio já deve estar curioso de saber. Como nasceu essa história de trabalhar como CIO as a service? Tem uma API que eu instancio na nuvem, um CIO? Como é que funciona essa parada? Conta pra gente a tua história.
Como muitas das coisas não acontecem de forma tão planejada, essa também não foi. Eu tinha uma startup, tá? Uma aceleradora, incubadora, com alguns sócios ali de Belo Horizonte. E como resultado, né, ele demora a acontecer, né, na startup, as oportunidades acabaram aparecendo. Preciso de um CIO. Putz, eu volto para o mercado corporativo de novo ou eu continuo na startup, nas ideias aqui que a gente tem para, né, acelerar, enfim, e dar o boom, né, da startup. E aí esse contrapeso aí de identificar volto para o mercado ou fico na startup, nasceu a ideia de começar a fazer um CIO as a service, um CTO as a service, como um temporário. A gente não ia perder aquele ritmo de trabalhar dentro de uma grande empresa ou de uma empresa que está precisando, né, do serviço de um CIO, um CTO, e também iria estar continuar conectado no mundo das startups, enfim, e aprendendo outras áreas. Então, não nasceu planejado, não. Ele veio...
Surgiu. Legal, cara. Uma oportunidade e necessidade, né?
Exatamente.
Você falou que antes você também trabalhou como executivo na GE, né?
Isso, exatamente. Eu fui CIO América Latina da GE, da unidade de healthcare. Então, eu cheguei de volta ao Brasil. Como vocês devem ter percebido, eu não sou paulistano, né? Sou mineiro.
Dá para perceber só um pouquinho. Tem algum pão de queijo no bolso aí?
E um cafezinho. Eu participei de um programa de liderança dentro da GE e trabalhei na GE durante 16 anos. E em 2016, que terminou o programa, eu voltei para assumir uma cadeira de CIO de serviços da unidade de healthcare. Legal. Em 3 meses que eu estava na posição de CIO de serviços, né, da unidade de serviços de healthcare, o CIO acabou saindo da empresa. O CIO overall ali da companhia. E eu fiquei interino nessa posição até o ano seguinte, até mais ou menos abril do ano seguinte. Fiquei de... praticamente era agosto, isso, outubro, ele saiu e eu fiquei até abril do ano seguinte como interino. E aí veio o presidente e me convidou. Ele falou, cara, nós estamos procurando aqui o CIO, mas o CIO está aqui na minha frente. Eu quero te oferecer aqui o desafio. E eu acabei topando. Muito jovem, inseguro, obviamente, com toda, né, a estrutura que uma GE tinha. Me sentia preparado, mas ao mesmo tempo bate aquela... Né? Aquele frio na barriga de, sim, será que eu vou executar do jeito que eles esperam e aquela coisa. Empresa multinacional com muitos anos, os líderes todos muito mais experientes que eu, muito mais velhos de idade do que eu. Então, foi uma provação, mas foi muito legal o tempo lá.
É sempre bom ter esse friozinho na barriga, porque ele te dá uma segurança e você pensa melhor em tudo que você vai fazer.
Opa, né? Manteve vivo.
Mantém vivo, exato, tá bom. Eu não sei por quê, Marcelão. Às vezes eu acho que tem um ímã pra gente que é de health.
Parece, né?
Não é possível, cara.
Porque só pinga gente de health na nossa frente.
Pois é, cara. Eu gosto muito do mercado de saúde, porque eu sempre trabalhei na área de saúde também.
Isso, cara, ele é muito amplo, né? Ele é, eu vou falar infinito, porque assim, você tem desde equipamento médico, você tem toda a parte de medicamentos, você tem, é infinito. Inteligência, sim, artificial em cima... pesada, sim, em cima dos equipamentos.
Eu acho uma área assim, que você consegue usar a tecnologia de informação de forma plena.
Com certeza.
Totalmente, assim, sabe?
Com certeza.
Desde de data science até machine learning, hardware como equipamento médico. De fato, você usa a TI de forma completa.
Plenitude, né? Com certeza.
Plenitude. É incrível.
Eu me lembro do período que estava lá, de várias pesquisas em cima de machine learning. Obviamente que a minha estrutura, né, a minha responsabilidade lá não era para os equipamentos, era um CIO para back-office. Né? Então, atuava com todos os sistemas da América Latina para suportar a operação. Mas a gente participava de algumas reuniões e via, né, a tecnologia sendo usada em prol disso aí. O controle dos pacientes, como é que você vai fazer um exame e manter toda aquela... estrutura ali, LGPD vindo, enfim, foi bem interessante o convívio com aquelas tecnologias. Legal. Ali, show. Aquele mundo.
Cara, eu quero te fazer uma pergunta, puxar um assunto aqui, que é um assunto que eu gosto muito, e como a gente está falando exatamente sobre a posição do CIO as a service, acho que a gente pode, Marcelão, falar exatamente das características que essa cadeira traz, né, para... As atribuições e as responsabilidades que ela tem. Eu, como head de arquitetura, eu gosto especificamente de uma, que é o plano de evolução tecnológica corporativa que a gente tem que criar. Né?
Sensacional.
Ele vem muito da área de arquitetura. Né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Perfeito. Né?
Da importância do executivo que tem o conhecimento técnico e o conhecimento de negócio para traduzir num plano estratégico de tecnologia aquilo que está sendo almejado no plano estratégico de negócio. Né?
Perfeito.
Porque a tecnologia tem que ser um capability do negócio para que o negócio atinja seus objetivos. Né?
Exato.
Por mais que muita gente que é estritamente técnico ache que a tecnologia é o fim, a tecnologia ela sempre vai ser o meio.
O meio.
Né? O negócio está sempre na frente.
Isso aí.
Como que você vê isso na vida do CIO?
A primeira coisa, independente se você é o CIO as a service ou se você é o próprio empregado ou o funcionário daquela empresa, a gestão e a dedicação para fazer aquele plano evolutivo tem que ser como se fosse a sua casa, porque o seu legado vai ficar. Né? Então, independente da sua posição enquanto no cargo de liderança. É extremamente importante também entender um pouco do mercado. Eu acho que antes da gente entrar em qualquer tipo de empresa, porque você vai ver, você vai pegar um banco que tem um nível de investimento altíssimo, você vai pegar um varejo que tem um nível de investimento um pouco mais baixo, você tem outras indústrias que tem também um pouquinho mais baixo, investimento em tecnologia, é entender o mercado primeiro. Para você se posicionar, para você também criar expectativas, setar expectativas, porque a tecnologia, o céu é o limite para ela. Né? Então você pode colocar desde plataformas extremamente caras ou extremamente eficientes e baratas também. Você encontra os dois cenários. Então encontrar e entender um pouquinho desse mercado primeiro, para que você possa setar as suas expectativas como líder e para a empresa. E posteriormente, acho que entender do negócio. Uma coisa que me ajudou muito em toda a minha etapa de carreira de tecnologia foi de ser um grande curioso em cima da operação, de falar a linguagem do negócio, de entender o que o negócio faz e como ele faz. Qual a estratégia de go-to-market, qual que é a estratégia da empresa de venda, a estratégia de empresa de fazer, né, o revenue dela. Então, isso me ajudou muito, né, ter essa facilidade de navegação dentro do business e entender como ele opera. Porque aí, você entendendo isso, você consegue recomendar plataformas e aplicações mais alinhadas à estratégia do negócio. Entender o mercado, entender como ele opera. Não adianta você querer empurrar um sistema caríssimo numa empresa que, para ela, não vai fazer diferença. Ela não quer andar de Ferrari, ela quer andar num Fiat Uno todo arrumadinho. Entendeu? Então, eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que essa a primeira dica que talvez eu daria para algum líder, um CIO, era isso.
Tem, acho que quando a gente entende a operação, né, João, a gente tem melhores condições de poder traçar a estratégia para aquele pedacinho da operação, né?
Sim.
Porque como um líder de tecnologia, você vai ter que olhar, sempre ter aquela visão de helicóptero, né?
Sim.
Mas tem aquele pedacinho ali naquela cadeia de valor que tem uma necessidade específica. E aí você pode aplicar, né, Marcelo, como que são aquelas três regras lá do Gartner? Desenvolver, comprar...
Você tá gostando de Gartner agora?
Cara, eu sempre gostei. Eu só acho que o Gartner, às vezes, caga um pouquinho de regra, só um pouquinho.
Tá bom.
Mas é uma boa fonte de informação. O Gartner, um abraço, se quiser patrocinar a gente.
Vai cortar. Você vê, eu sou aquele cara que não tem papo na língua.
E como é mesmo lá?
Eu não lembro das três.
Tem comprar, não, cara, eu não lembro. Mas é se você vai desenvolver em casa, se você vai usar um serviço, ou se você vai comprar uma plataforma pronta, etc.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Então, cara, não faz sentido em alguns casos você inventar a roda, né? Você não vai fazer um CRM numa empresa de indústria.
Não.
Né? Você vai adotar aquela plataforma como um serviço ou como uma plataforma.
Anteriormente, ao Gartner, eu tinha visto isso com MakerBuy, né?
Você está gostando de Gartner?
Não. Imagina. Só um pouquinho, só de leve. Gartner patrocina o Wellington. Era o make or buy, né?
Isso.
Faço ou compro.
É que agora tem outras opções, né? Você tem fazer do zero, comprar uma plataforma, usar ela como serviço, ou terceirizar, então expandir um pouquinho. Mas o conceito é esse, de
comprar
make or buy.
Um outsource, um open source e desenvolver isso por cima.
Exato, tem algumas várias outras. Então, se você não entende da operação, como é que você vai tomar decisões como essa, que são decisões que tem que partir do líder,
sim,
porque vai delegar uma série de outras atividades, ou do time de desenvolvimento, ou do time de implantação, ou do time de operação, ou sustentação.
Exato.
Né? Então, essa visão da operação, e não só da operação como processo, mas do objetivo de negócio de cada uma das cadeias de valor, né?
Com certeza. Por isso que eu acho que eu citei essas duas primeiras etapas. É lógico que a gente tem outras disciplinas para poder olhar também, né? Existem plataformas que a gente vai buscar aquilo que não é core do negócio. Eu começo também a olhar para essa outra visão, depois de entender o mercado, depois de entender qual a operação que ele faz, né? Aí entram as outras, a página 2 e 3 dos detalhes. Então, falar assim, o que é core dessa operação que eu deveria manter em uma plataforma robusta, uma plataforma que eu consiga confiar, né? E que eu consiga continuar operando. Aquilo que, e dentro da GE na época, isso eu posso falar bem abertamente que não é segredo. Eu abri as portas para algumas startups para começarem para aquilo que não era o core da operação. Eu não ia pegar um RP, eu não sei se eu posso falar o nome dos RPs, mas...
Pode, o gerente manda cartinha de patrocínio.
Aí, boa. Então, lá nós tínhamos tanto Oracle, né, e quanto SAP. Eram duas unidades de negócio. Então,
um abraço, SAP, Oracle.
Nós tínhamos as duas plataformas, né? E por que eu vou tirar o core da minha operação dentro de sistemas que são extremamente robustos, de grandes big techs, para poder colocar na mão de um open source de RP? Cara, eu botar um risco desnecessário. Mas existiam processos, existiam etapas na nossa na operação que poderiam utilizar inovações. Então, utilizamos RPAs, fizemos... várias tratativas com a área financeira para poder buscar soluções para melhorar um pouco, né, a operação de finanças, reduzir tempo, atividades que não geram, não agregam valor, emissões de notas fiscais com muito volume. Então, cara, tudo isso é para... Essas análises precisam existir para a gente poder conseguir tomar as melhores decisões. Sim. Então,
por outro lado, também, às vezes tem decisões que você precisa tomar, né? Por exemplo, o que é core da tua indústria?
Perfeito.
Né? Você não pode ficar na mão de um terceiro, porque às vezes você precisa pivotar rápido o negócio, tua plataforma, exato, precisa atender, e você tem que estar no domínio da situação, porque isso pode ser um change de mercado.
Exatamente.
Só que você só entende esse change de mercado se você entender do negócio e entender do objetivo, né?
Exatamente. Então, eu acho que é isso. O que ajudou muito nessa essa experiência em que a gente vai vendo, vai vivenciando e vai buscando de conhecimento para não tomar decisões em que a gente vai se arrepender. Quantos CIOs aí, ao longo dos anos, né, falando um pouquinho do passado, não se arrependeram de ter comprado os servidores, né? Logo quando estava migrando para a nuvem, as coisas estavam todas indo para a nuvem, falaram, cara, nós sabemos de histórias de pessoas que foram desligadas da empresa porque tomaram decisões erradas, né? E isso, assim... faz muito sentido no business, então, entender da operação, entender do mercado, para se posicionar melhor, para tomar as melhores decisões naquele momento.
Cara, um outro ponto que eu quero comentar contigo é sobre como é o relacionamento do CIO com os outros diretores, outros líderes dentro da companhia. Porque o CIO é sempre aquele patinho feio que vai falar de tecnologia e que vai chegar sempre com boleto.
Pedindo dinheiro,
né? É o cara que...
É isso aí.
Isso é fato. É o cara que vai chegar lá para pedir dinheiro, é caro, demora, né? Até aí tem esse estigma.
Tem.
Né? E geralmente o cara senta do lado comercial, que é o cara que traz dinheiro, né, Marcelo?
Exatamente.
O cara que traz, o cara que gasta, né? É. Como que é esse relacionamento entre esses diretores? Eu percebo que nós somos líderes de tecnologia, a gente tem que ter uma empatia muito grande com esses outros
players,
para que sejam sponsors de ações de tecnologia. Né? Porque a tecnologia é o que vai capacitar o cara do comercial vender melhor, a operação rodar melhor, né?
Perfeito.
E aí, emendando com essa tua descrição, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da comunicação e relacionamento interpessoal para um líder de tecnologia.
Cara, perfeito. Pô, super pergunta, super pertinente. Primeira coisa, na minha visão, seja o melhor amigo do CFO. Porque independente se a outra área vai ser o seu sponsor do projeto, ele é que vai liberar o cheque.
É tipo churrasqueiro, né?
Cara,
Churrasqueiro, você tem que levar cerveja para ele, porque senão você fica sem carne, cara.
Você vai comer só as bordinhas.
Né? Cara, e eu acho que o outro ponto, além de brincadeiras à parte com relação à amizade ou relacionamento com o CFO, mais do que isso, ser muito rigoroso com a parte de finanças da empresa. Porque é muito comum também da gente ver, mas o cara pediu, eu fiz, e aí, para você justificar que você fez, você vai ter que justificar, inclusive, o estouro da verba. Então, de novo, a proximidade com o CFO é para garantir que ele está comprando a sua ideia e que você está sendo dirigente com o dinheiro que ele te deu para poder utilizar.
Até porque a nossa área é uma área que dá para gastar... Spend. Muito fácil se você não tomar cuidado.
Infinito.
Né?
Você vai longe, exatamente. Então, eu acho que assim, definindo esses critérios dentro de um plano diretor, o que eu costumo fazer nas empresas e dentro das empresas que eu já prestei serviço ou dentro da própria multinacional que trabalhei por anos. A definição do plano diretor, toda, todo business tem o seu growth playbook definido aí, dependendo de 3 a 5 anos ou até mais, né? Aonde nós queremos chegar. E aí depois eu vou conectar isso com as pessoas do time. O relacionamento interpessoal vem logo aí. É, definindo qual é esse plano diretor, esse growth playbook da empresa, quais são os principais, as principais mudanças tecnológicas que precisam acontecer para permitir com que aquilo ali seja possível. Né?
O que a gente chama de...
Enablers.
Os building blocks de tecnologia.
Building blocks.
Cara, e aí você conseguir entender isso, né, na linguagem, primeiro, alto nível, porque primeiro você seta a ideia alto nível. E descendo para a operação, conhecendo como o business opera, tendo as pessoas adequadas para poder levantar o que é preciso ser feito com aquilo ali. Sendo bem transparente, eu acho que eu sempre fui um cara muito direto com relação às verbas, né? Porque eu acho que é uma preocupação. Não sei se é porque eu fui auditor dentro da GE também durante um tempo, mas que...
Pensa num cara que não escorregava nas contas,
cara,
Marcelo.
Não dá. Porque assim, é muito sério lidar com o dinheiro da empresa. Então eu falava assim, cara, é preferível a gente dar uma resposta clara e transparente, não vender um sonho que não vai ser realizado e explicar ali quais são os drivers que estão gerando aquele valor, do que a gente prometer algo que ali na frente você vai falhar ou vai ter que gastar mais para poder entregar a mesma coisa. Então assim, eu sempre fui muito, muito claro e muito transparente com relação a isso. Tanto que uma das coisas que me credenciou talvez como um CIO na ocasião é que quando teve a saída do CIO, estava no momento de definir a verba para o ano seguinte. Eu tinha acabado de entrar na empresa, tinha 3 meses que eu estava ali, não estava entendendo ainda
muita... Nunca viu tanto dinheiro na sua frente.
Não, pelo contrário, eu estava assustado, eu falava, vai faltar dinheiro. Mas, cara, naquele período, a proximidade com o diretor financeiro na época, um abraço aí para o Thiago Fernandes vai lembrar de mim, na primeira ocasião que a gente foi falar, ele falou, João, cara, o que a gente precisa para poder colocar isso aqui? Ele não estava querendo escutar, não, eu não tenho recurso, eu não tenho sistema, eu não tenho aquilo. A pergunta é diferente, o que eu preciso para poder viabilizar isso aqui? E foi essa estratégia que a gente utilizou no primeiro ano, não posso revelar números, mas foi um número assim, muito maior do que o que a gente já tinha tido nos anos anteriores, para poder rodar aquela quantidade de projetos. Então a gente foi o enabler para aquilo. E né, a oportunidade apareceu dali, falou, cara... O que a gente precisa fazer para mudar os sistemas para atender a legislação, que inclusive está mudando agora também de novo, nós vamos ter que ajustar vários sistemas aí. O que a gente precisava fazer para poder viabilizar as operações de supply chain, que dentro de indústria é também um ponto extremamente importante, extremamente crítico, né? O supply chain para a indústria. Então, tudo isso, cara, gerou um valor, obviamente, diferente dos anos anteriores, mas todo mundo falou assim, cara... Esse cara está aqui para ajudar. Eu não fiz nada. Não foi uma mágica, não foi nada diferente. Não foi. Aliás, o approach foi diferente, né? Que foi como viabilizar e não como negar. Né? Que normalmente não, isso aqui não dá para fazer.
Isso. Que é o pior comportamento possível que a tecnologia tem, né?
Não tem braço.
Porque tudo dá para fazer. Só que tudo custa um tempo e um dinheiro.
Exato.
Né?
Exato.
Então, acho que a pergunta correta é essa, cara. Dá para fazer? Dá para fazer. Está fazendo tanto tempo, custa tanto.
Exato.
Agora, a gente consegue melhorar esse escopo aí para tentar fazer mais rápido e mais barato?
Perfeito.
O que a gente consegue fazer para que eu consiga te dar o mesmo efeito de negócio gastando menos, né?
Perfeito.
E essa comunicação ela é essencial, né, cara?
Cara, eu ia falar de relação interpessoal. Eu acho que assim, eu sempre tive facilidade para poder fazer amigos e sempre fui um cara muito, talvez até diferente... dos perfis de tecnologia normais e habituais.
Pessoas... Vocês de Minas têm essa facilidade.
Será que é só de mineiro? Eu conheço muito paulistano que é...
Mineiro
que
é muito gente boa, né, cara?
Sim, minha mãe era mineira, pô.
Então... Um abraço para meus colegas mineiros.
Mineiro, depois de 2 minutos de conversa, tá te chamando para fazer um churrasco na casa dele. Né? É tipo isso. Mas a gente... Assim, eu sempre tive muita facilidade com amizades, enfim, para me relacionar com as pessoas. Eu acho que eu utilizei disso... Que aí uma história à parte aqui. Meu pai foi bancário durante muitos anos. E meu pai chegou numa posição no banco, ele era, não sei se era superintendente de alguma parte de um dos bancos aí do Brasil, e a gente era obrigado a mudar de 2 em 2 anos. E eu era criança na época. Então, acho que assim, primeiro houve a resistência. Ah, eu não quero sair porque tem meus amiguinhos, meus coleguinhas, né? A primeira namoradinha, aquela coisa toda. E depois isso se tornou um trunfo profissional, que era adaptação em vários ambientes.
Obrigado a arrumar amizade de novo.
Cara, obrigado a fazer de novo. Entender o que que o outro tinha, o que que eu poderia fazer. Eu morei no interior aqui de São Paulo. Me lembro de uma ocasião, todo mundo rindo do meu sotaque. Eu falava porta. E aqui no interior de São Paulo falava porta.
Isso.
Aí, cara, era uma zoação na escola. Até o dia que foram fazer um trabalho na minha
Como
casa.
Como se fala porta fosse normal, né?
É, porta. São Paulo. Não, pô, o cara fala porta, é porta. Aí, até o dia que a gente assistiu o SPTV na minha casa, tava o grupo de amiguinhos lá em casa fazendo trabalho, foram assistir, era o sotaque do jornalista era imparcial, né? E aí a brincadeira deixou de existir. Mas acho que isso tudo de relacionamento foi super importante para construir relações em que a pessoa vai assim, cara, o que esse cara de TI está fazendo aqui? Por que ele está aqui me pedindo apoio para defender um projeto que é dele? Ele que tem que fazer, eu não tenho que fazer nada disso, eu já falei o que eu preciso. Então acho que quando a gente tem empatia para poder entender a dor, como você falou ali, entender as dores do negócio... Falar, cara, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para fazer acontecer. Eu não estou aqui simplesmente para entregar um projeto e ganhar um bônus no final do ano. Eu estou aqui para poder fazer uma entrega em que eu acredito que é um legado. É para mim, é o meu CPF que vai ficar aqui para sempre. Eu fiz, eu realizei, eu consegui drivar aquilo ali. Eu acho que é isso que sempre me motivou. E é um misto, né, de relacionamentos, empatia com as pessoas para poder fazer a coisa acontecer. A gente não é super-herói de fazer coisa sozinho. Ninguém faz nada sozinho.
Sim. Eu acho que quando a gente começa a ter um relacionamento bom, como você colocou, né, João? E a gente começa a gerar valor, né? Porque sempre tem aquela desconfiança inicial, né?
Sim.
E você, com humildade, empatia, começa a gerar valor dentro de uma companhia, você começa a ganhar esses aliados, né?
Sim.
Porque a TI, ela começa a deixar de ser vista como... simplesmente um lugar que tira pedido e te entrega delivery na tua casa.
Sim.
Como você, o ideal é que todas as empresas vissem a TI assim, né? Mas ainda Sim. não. Mas a TI passa a ser vista como aquela empresa de, cara, eu preciso falar com esse cara porque esse cara é o motor que vai fazer eu entregar aquilo que o negócio espera, né?
Perfeito.
E aí quando você ganha esse sponsorship dos pares, dos outros diretores, fica muito mais fácil de você se relacionar, né?
Com
que
certeza.
Você fala, pô, vem, o que você quer fazer? A tua meta comercial é essa? Vamos melhorar esse sistema aqui, vamos fazer essa campanha desse jeito, vamos implantar aqui, fazer um investimento aqui, porque eu vou te dar resultado comercial, a minha meta ajuda a sua meta a ser cumprida e a sua meta junto com a outra faz a empresa cumprir a meta dela.
Exato.
E a TI é o motorzinho que faz todas as metas funcionarem.
Facilitador,
né?
Para isso acontecer.
Porque a gente não tem um sistema de TI que é só de TI. O sistema de TI, ele é de TI para alguma coisa, para algum fim comercial ou de negócio, né? Então a gente é o motor ali que faz a coisa acontecer. Mas infelizmente nem todos os líderes conseguem se posicionar dessa forma, né?
Não, eu concordo com você. Acho que só de uma pequena diferença, acho que talvez do único sistema que nós temos aqui de gestão, os sistemas IT e de governança, que são os sistemas que nós somos usuários. Mas isso é fundamental, acho que entender um pouco do cenário. Acho que todas as vezes que eu tive uma conversa franca com a diretoria, e não é aquela conversa na frente de todos os diretores também, é aquela conversa, cara, vamos tomar um café.
Isso.
Eu preciso...
O maior problema da pandemia foi esse problema de não ter o café, cara.
Cara, aí você tem que marcar a reunião para tomar um café virtual. Aí,
isso, porra, não, aí fudeu.
Ferrou. Mas a grande questão, acho que na grande maioria, também não vou falar, não vou ser também só fantasias aqui. Tiveram coisas que também não funcionaram. Tiveram coisas também que relacionamentos que a gente tentou, buscou... Infelizmente, a pessoa também não quis, não te interpretou da maneira que você queria.
A empatia é uma via de mão dupla.
Via,
né?
De mão dupla. Né? Cara,
não depende só da gente. Né?
Não depende só de nós. Mas a grande maioria, eu posso te afirmar, que das exposições claras, as exposições das dificuldades, mas como é que nós poderíamos fazer aquilo ali acontecer, me deram muito mais resultados positivos do que negativos. Exemplo recente de um case que, né, que eu fui buscar... para poder fazer uma implementação em uma empresa, não posso citar o nome, mas até que eu fizesse a conexão com o diretor e explicar para ele que ele precisava ir lá comigo, que aquilo ia dar mais credibilidade para o assunto que eu ia levar para o CFO, cara, mudou a história. mudou toda a história. Porque o anterior, né, ou a forma anterior era: vocês não me entregam, eu estou pedindo isso há não sei quantos anos, ninguém me entrega, e agora que você chegou, agora se vira que você é o dono disso, então faça entregar. Quando eu expus para ele a situação, falei: olha, eu preciso te expor isso aqui, eu tenho essa dificuldade, mas isso aqui eu acho que a gente pode fazer para levar o case dessa e dessa maneira. O que que você, com eu te entregando esse projeto, o que que você tem de benefício? Eu preciso entender o seu benefício. E aí a gente começou a trocar as figurinhas e falou: cara, beleza, eu assumo isso aqui, você assume essa, com certeza, vamos levar junto. Vai ter muito mais credibilidade dois aqui falando de um tema, né, do que só eu levando lá ainda falando o que que você vai salvar no que vem. Então, cara, foi muito diferente a conversa. Então, acho que isso ajuda muito. A grande maioria, com certeza, vai ter sucesso fazendo isso.
Show de bola. Cara, eu acredito muito nisso também, cara. Isso é uma coisa que eu levo como mantra para a minha vida profissional, que a TI, só pela TI, ela não faz sentido. A gente precisa ter apoio e precisa ter sponsor de todas as áreas.
Com certeza.
E parte de nós esse tipo de relacionamento, né?
Com certeza.
Eu queria fazer uma pergunta agora voltado mais para a operação.
Legal.
Da TI. Pegando o gancho do que você falou aqui dos sistemas de ITIL, sistemas de Scrum, Kanban, etc. São coisas que são operação nossa, né? E a gente falou aqui um pouquinho da vida do CIO, que é aquela coisa de fazer o plano estratégico, o plano de tecnologia, falou sobre a necessidade de entender os objetivos de negócio, mas existe uma operação que tem que funcionar. Perfeito. Né? Tem software para sair do outro lado, tem linha de código para ser programada, tem sistema para ser implantado. Isso. Né? E aí a gente entra um pouco nessas metodologias de gestão, uhum, e de desenvolvimento. Perfeito. Também parte ali do CIO, do CTO, influenciar e fazer a gestão desses times. Né? Mesmo que num alto nível, o CIO não vai lá colar post-it no Kanban. Mas que é o cara que vai falar que vai ter post-it no Kanban. Né? Ah. E como que você vê isso hoje, cara? Nas companhias como um todo e a sua, perfeito, opinião pessoal sobre essas metodologias?
Cara, eu vejo ainda um pouco do famoso buzzword, né, de fazer metodologia por fazer, de usar as palavras, né, agile, scrum, eu sou o fulano que faço scrum master. E, cara, para mim, no final, todas elas poderiam ser, ou a cada uma delas poderia contribuir com cada um dos projetos. E aí eu começo a dividir os projetos, eu brincava muito com a minha equipe. Na época, o nosso escritório ficava de frente ali para a Ponte Estaiada. E aí vinham os caras, né? Puta, João, cara, o negócio é difícil pra caramba, bicho. É foda fazer esse projeto, não vai dar. E, nossa, é muito complexo e tal. Eu falava assim: não, vem cá. Você vai ter que olhar uma coisa aqui que eu vou te falar que é muito mais complexo do que você está falando. Olha a Ponte Estaiada. Você imagina a quantidade de riscos que foram envolvidos construindo uma Ponte Estaiada? De fazer o projeto da maneira com que ele foi? Então, a gente falar de complexidade de projeto de TI, sem olhar para o todo, as metodologias nasceram de outras coisas. Né? A metodologia, por exemplo, do próprio PMBOK nasceu de outra natureza, não foi de TI, né? Administração e grandes obras. Então, quando a gente olha
para... O próprio Lean também.
O próprio Lean. Mas quando a gente olha para metodologia, eu falo assim: cara, você não precisa usar as 9 disciplinas lá do PMBOK, você pode usar as que são mais coerentes com aquele projeto que você está fazendo. Então, obviamente que eu vou precisar ter um controle de risco em uma obra que posso matar um profissional, um operário. Eu vou ter que ter um controle muito maior sobre a gestão de risco num projeto desse do que num projeto de TI. Quais são os riscos de TI? Então, vamos olhar para aquilo que é de fato
burnout,
crítico. Exato. E aí, cara, eu sempre fui um grande... Eu não vou falar crítico, mas eu escrevi, na época da minha pós-graduação, eu escrevi um artigo falando sobre a mescla dessas metodologias e o que eu achava que a gente poderia completar e complementar utilizando cada uma delas da melhor maneira. Eu não sou um defensor de A ou B. Eu acho que mesmo como profissional de TI, eu não tenho o clubismo, né? Ser só Oracle, ser só Microsoft, ser só SAP.
Só Java?
Sabia, ou só Java. Uma hora ia chegar.
Eu não sou clubista. Eu acho que cada empresa, cada negócio, cada gestão vai ter o seu modelo. Vai ter pessoas que vão se adaptar melhor com modelos mais engessados, vamos dizer assim. E o cara vai conseguir trabalhar melhor naquela estratégia. Desde que a gente consiga entregar o mesmo objetivo, fazendo utilizando a tecnologia ao nosso favor, eu não tenho uma preferência. Mas eu gosto de tentar simplificar. Acho assim, quando começa a burocratizar demais, gera conflito. E aí você não tem nem informação que você precisa para dar as respostas. E também não tem o controle sobre o projeto. Por outro lado, eu também acho que é importante a padronização. Quando a gente está falando dentro de uma empresa, você fala assim, um cara quer fazer o Scrum, o outro quer fazer o Agile, o outro quer fazer o PMBOK. Ferrou. Você vai ter...
Em escala você não tem,
em escala,
não
você não
tem
consegue
governança
fazer.
Nenhuma e vira bagunça.
E né? Qual o papel do CIO? É lidar com N projetos diferentes para cada momento. Vai lidar com projeto de infraestrutura, vai lidar com projeto de sistema, vai lidar com projeto relacionado a cliente. Cara, como você começa a perder as informações só por você não ter um modelo, um template, vamos dizer assim, para status das coisas, é onde você se perde. Então, e gestão, cara, eu acho que está muito na mão do cara que está fazendo a gestão. A gestão é perfil, o sucesso está atrelado à vontade de querer fazer. Cara, é muito fácil você falar assim, então eu não consegui negociar com o fornecedor, não deu. Você ligou para o cara? Ah, mas ele falou que não dava. Eu passei para o compras. Você fala assim, cara, você ajudou o compras? Você foi atrás? Né? Acho que esse incômodo que eu tenho de tentar fazer me fez acreditar que o sucesso está na mão do cara que está fazendo o projeto, do gestor. Então, independente da metodologia, todas vão dar certo. Podemos falar de todas elas aqui, que, de fato, é rigor, né? Em cima do processo que você está utilizando. É o que eu acredito também.
Hoje os times lá... Nesses times que você desenvolveu, que você tem cuidado, eles têm tido uma preferência por uma metodologia ou outra?
Engraçado você me perguntar isso. Os mais novos costumam buscar mais essas metodologias mais agile, né? E as pessoas mais experientes costumam buscar metodologias mais tradicionais. Mas existe... Aí, acho que o papel do líder também é de falar o seguinte. Não esquece da raiz para os novos e não esqueça que tem o novo para os mais experientes. Porque o conjunto das duas coisas. Então, eu vejo, sim, uma procura, uma tendência mais por perfil mesmo dos profissionais. Os mais jovens estão buscando uma coisa mais rápida, mais objetiva.
Talvez pelo próprio mercado, né? Acho que os mais jovens já estão pegando essa onda do mercado mais baseado em ágil, etc.
Sim. E
os
e mais nem velhos, viram, né? Nem viram o preço passado.
Nem sabe o que é waterfall. Nunca pegou uma especificação de software na mão, né?
Para poder ver, fazer uma especificação de relatório.
É isso.
Que aí você fala, puta, cara, mas por que eu preciso fazer especificação de relatório? Fala assim, cara, se você não fizer uma especificação, você vai abrir para o cara a tabela do banco de dados inteiro. Ele vai te pedir campo novo todos os dias. Então, ele tem que pensar para que você vai precisar daquela informação. Então, eu acho que independente da metodologia, é a gestão que está em cima. Mas acho que um papel muito fundamental nosso, como líderes de TI também, é de tentar não engessar e não fazer a tendência para o modelo engessado. Porque é muito comum você falar assim, cara, eu estou abrindo um negócio novo dentro da empresa, um ramo totalmente diferente. E eu vou precisar, nesse novo CNPJ que a gente vai criar aqui, eu vou precisar de um RP. Aí o cara logo já pensa, puta, vou botar um RP da Oracle, da SAP, de não sei o quê. Você fala assim, peraí, calma. Vamos entender qual é o objetivo desse negócio para a gente também não colocar um peso enorme dentro de uma operação que às vezes não requer aquilo ali. Então as especificações, os modelos de negócio não vão ser aqueles engessados que a gente está acostumado a fazer. É lógico, ninguém quer fazer contabilidade errado, ninguém está falando para fazer errado e nem colocar risco.
É para fazer certo e simples.
Certo e simples. Então, existe, para mim, acho que o grande papel do líder de tecnologia, do gerente de tecnologia, do CIO, do CTO, é de entender essas anuâncias dos projetos e das iniciativas que a empresa tem e traduzir isso para as pessoas. Se não der propósito para os seus colaboradores, cara, o cara ele desiste, ele vai embora. Ele vai, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô fazendo isso? Não vou fazer.
Aí, às vezes o cara pega uma ordem, tipo, às vezes o cara que tem conhecimento técnico, e na nossa carreira de líder de tecnologia, a gente vai lidar com caras que são liderados nossos, tem muito mais conhecimento técnico
com
do que
certeza.
A gente.
Com certeza.
E às vezes o cara vai pegar uma atividade e falar, cara, essa atividade não faz o menor sentido, né?
Perfeito, cara.
E aí você vai desmotivar um cara que é um talento, né? Que é um cara que tem perfil de tecnologia e de operação muito bom, e o cara não vê propósito naquilo, por uma decisão que não está ligada com o negócio, ou às vezes até por falta de visão dele, de objetivo de negócio, né, cara?
Super, super concordo com isso aí que você falou.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Eu tenho uma visão muito parecida com a tua sobre as metodologias, né? Eu acho que o principal quando a gente fala de metodologia ágil é o efeito que ela vai ter.
Perfeito.
Né? Se o time vai ficar mais engajado, se você vai ter um lead time menor, se você vai ter menos desperdício de tempo, se você vai manter as pessoas motivadas trabalhando ali. Porque a minha principal crítica das metodologias não ágeis são processos que você tem que cumprir por mera burocracia corporativa, né? Coisas que não trazem efeito para que é a entrega de software lá na ponta.
Perfeito.
Né? Que não gera valor.
Exato.
Né? A gente falou da importância de especificar algumas coisas. É muito importante especificar algumas coisas, mas se você gerar um livro de 400 páginas sobre como fazer um software, é melhor você gastar 400 páginas escrevendo o software, né?
Exato.
E especificar só o que precisa ser especificado, né? Mas eu acho que o mais importante em qualquer metodologia para que ela gere o efeito que precisa é a cultura da empresa.
Uhum.
E se você colocar uma metodologia que choca com a cultura da empresa, você pode até funcionar dali um tempo. Mas você tem uma curva de aprendizado e de transformação que é muito grande, né?
Sim.
Então, acho que a melhor abordagem, isso é o que eu acredito hoje, talvez amanhã eu mude de ideia, mas eu acho que é uma abordagem mista, sabe? De você ter uma metodologia da própria empresa, que junte um pouquinho do Scrum, que traga um pouquinho de PMI, que traga um pouquinho do Kanban, que traga um conceito do Lean.
Concordo.
E aí, com isso você adapta o processo à cultura da empresa. Às vezes eu acho que as pessoas que são evangelistas de agilidade, elas desprezam um pouco essa variável da cultura empresarial. E que pode ser um choque muito grande.
Pode.
Você chegar lá querendo revolucionar tudo e falar, galera, seguinte, acabou a especificação, agora é tudo no post-it.
Nossa.
É um choque de realidade, né? Então, acho que as coisas precisam ser graduativas, né? E levar em consideração a cultura corporativa é muito importante, né, João?
Sim, eu acredito muito nisso também. E eu acho que com relação à aplicabilidade e não gastar tempo com coisas que não agregam, eu acho que é unânime qualquer área ou qualquer empresa ou qualquer grupo de pessoas dentro da empresa, por mais que a cultura seja uma cultura mais tradicional, né, na implementação de projeto, se você perguntar o que mais irrita, né, um cara, um profissional de tecnologia, por exemplo, é fazer uma atividade que para ele não faz o menor sentido. Ele fala, eu não sei para que eu estou fazendo isso. Né? E por mais que ele critique, ele fala assim, se você colocar a metodologia ágil para ele poder fazer, mas se não tem valor agregado para ele, se ele não enxerga, como você falou, da cultura, porque às vezes para ele aquilo tem um valor. Fazer aquela documentação, fazer aquele calhamaço de documento para ele tem um sentido. Então, mas ele fazer uma atividade que para ele não agrega valor.
Isso independente da metodologia.
Independente da metodologia e da cultura.
Exatamente. Eu já ouvi, por exemplo, a gente falou, cara, mas tem que fazer essa dele todo dia.
Dele todo dia.
Pô, todo dia tem que sentar aqui, todo
dele
mundo.
Tem que ser uma dele todo dia.
Pô, então todo mundo. Ou seja, se está sendo feita de uma forma que agrega, todo mundo vai colaborar e vai ver valor.
É verdade.
Agora, se você tem que bater ponto todo dia, 8 horas da manhã, com todo mundo para falar: oi, gente, meu nome é Fulano, eu tô há tanto tempo sem beber.
Nossa. Pô,
aí uma hora o cara fala: pô, não tá agregando em nada. E aí é o problema que acontece muitas vezes, né, João? A má execução do método leva a uma visão ruim da efetividade dele. Né?
O Scrum Master tem que fazer com que aquilo seja valoroso, né?
É verdade.
Senão o cara entra lá e vai ficar pensando isso que o Ayrton falou, né? Então, se o cara entra, ele realmente compartilha os problemas dele, alguém devolve para ele uma solução, uma proposta de solução, ou o mais júnior recebe uma liderança ali, né? E, pô, tô com um problema A, e o cara ajuda ele para ele escapar. Agora, chegar lá e rola um... O que você fez?
Chamada oral.
Chamada oral, isso. A card fica tal, card tal, né? O cara começa a ficar boring, né?
É.
Começa a ficar...
E aí o cara começa a não ver valor, tanto quanto o cara não vê valor na especificação
antiga. E ele faz porque ele tem que fazer.
Isso, exato. Faz porque o cara tá pedindo, o gestor tá pedindo para poder fazer. Eu acho que é isso aí mesmo. Para mim, o que é válido sempre em dailies, ou qualquer ritmo operacional que a gente tem de execução, definir agenda e definir o que é crítico para falar. Porque você pode fazer uma daily de uma hora ou você pode fazer uma daily de 15 minutos.
É, a ideia é que seja curto, né?
Eu não
sou Scrum Master, tá? Não,
mas é.
Não me olhe dessa forma.
É, vai fazer, mas, cara, vamos fazer em pé. Só para ninguém ter que sentar e a gente conseguir. Teve isso numa ocasião dentro da multinacional, de fazer reunião em pé. Para não dar tempo de nem sentar, porque se você estiver sentando é porque está boring a reunião, está chata a reunião, não está agregando para todo mundo que está aqui, porque o cara está... Tá, eu estou ouvindo o outro falando, mas eu quero falar do meu.
O cara está pensando, poderia estar codando.
Poderia estar, exato.
Estou aqui falando do card, tudo que eu já falei ontem, né? Enfim, é só para... Tu queria fazer um contraponto de que processos que não fazem sentido... Não é só o método waterfall que tem. Se não for bem aplicado as novas metodologias para agregar valor, na cabeça do cara que está lá na ponta, muita coisa pode não estar fazendo sentido também.
Com certeza.
E esse é o maior risco quando você se aventura no mundo ágil sem estar preparado. Né?
É.
Porque aí você pode ter uma visão muito deturpada e todo mundo falar, cara, serve para nada esse Scrum. Volta para o waterfall.
Volta para o padrão. E é o famoso, aquela brincadeira que falava assim, isso, declaração do escopo, faça para mim uma casa.
Isso, pô, exato. Você
quer casa
exato,
com
exato.
Quantos cômodos, qual cor da casa, vai ter parede, vai ter alvenaria, vai ter drywall. Aí começa a especificar, né, para ver. E é muito comum da gente ter, acho que em metodologias rápidas, e o que é, de certa forma, bom, mas a crítica é sobre o modelo... em que a gente chega para não gastar tempo também. Porque ninguém quer fazer modelo ágil para também perder tempo. Mas é aquela a definição daquilo que é para ser feito e aquela expectativa não está furada. Então, assim, não adianta também você ser rápido e entregar uma coisa que o cliente não pediu. Ele fala, para que você está fazendo isso? Para que você fez isso? Né? Eu não pedi isso.
Sim.
Ah, mas eu fiz, eu completei. E eu fiz rápido. Pois é, vai ter que fazer do que eu quero... Como eu quero.
Você fez rápido, negócio que não precisava. Parabéns, né?
Parabéns.
Não, o elefante cor-de-rosa, né?
É.
Isso, exato. Cara, essa briga do escopo ela vai ser infinita, né?
Vai.
Porque
vai.
Antes você especificava tudo e mudava no meio do caminho, né?
É.
Aí, pô, entregou a casa, fiz o projeto do Marcelão, 2 anos, construiu.
Chegar lá não é mais aquela...
Você parou da mulher, não preciso mais da casa daquele dia, agora quero uma casa melhor.
Eu ia usar outro exemplo, esse é muito melhor que o meu.
Mudou tudo. Ao mesmo tempo, no Agile, você começa, cara, vamos fazer uma casa, que beleza, vamos fazer um cômodo e tal, aí o cara chega... Pô,
mas é com uma parede só, né?
Isso, com a parede.
É.
Aí o PO, que é o dono da casa, fala, mas cadê a garagem? Mas que garagem? Eu comprei um carro ontem, agora eu preciso de uma garagem.
É.
Aí, beleza, tem uma parede, essa parede vira garagem. Aí o cara não tem onde dormir. Mais, né? E assim vai. Você
é o tal do evolutivo, a casa evolutiva.
Exato.
Aí o ponto
nunca
é que... Exato. O escopo ele é dinâmico para sempre. Aí a briga que tinha do escopo no final, ela agora é pequenas brigas. Brigas não, gente. Não é isso. Mas são pequenas discussões que vão acompanhando no meio do caminho. Eu prefiro assim, né? Mas é a minha opinião pessoal.
Acho que quando você tem a parceria com a liderança que está lá e você sabe que as mudanças vão poder acontecer durante o percurso, mas que qualquer mudança ela gera um impacto, isso, seja para mais ou para menos, você fala, puta, que mudança que pode gerar para menos? Cara, você tirou um pedaço do escopo.
Isso.
Você queria fazer uma área gourmet e agora você desistiu dela. Vai ter alteração. Eu vou tirar aquilo do escopo. Ou quero fazer uma área gourmet com materiais de primeiríssima qualidade.
Beleza, vamos ter que mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui. Cara, beleza.
Porque o clima da discussão, da briga, ele não leva a nada. Porque no final o cara precisa daquilo e você vai ter que trabalhar para aquilo.
E o ponto principal, cara, é que essas mudanças acontecem. Isso vai acontecer.
Pertinentes, sabe? A qualquer projeto.
Exato. É questão de ter esse interrelacionamento bem ajustado.
Sim.
E é por isso que eu digo que a cultura da empresa é super importante. Porque não adianta você estar um time ali, um squad, com 5, 6 pessoas trabalhando no Agile, e a direção está no waterfall falando, eu preciso disso, 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 não quero incrementar, eu quero o produto pronto.
É.
Isso é muito comum. Você implementa ali um método ágil dentro da camada da gerência para baixo, mas lá em cima continua vindo top-down. Está todo mundo olhando só, não compra a ideia do MVP, não vê os resultados como incrementais. Então, ou você muda a cultura como um todo, né? Ou você começa a trabalhar de um jeito mais misto.
Sim.
Entendeu? E aí, cara, o papel da liderança é fundamental para isso. Para poder comunicar com a base e reportar para cima da forma que a cultura para cima espera, mas ter uma operação boa para baixo, né?
Perfeito. O que você falou, acho que das metodologias, eu vou chamar de metodologias híbridas, né? Você poder, eu nem sei se existe isso, mas...
Aqui a gente inventa termo, e se não existe, agora passou a existir.
Vai ter, metodologia híbrida. Mas é o que você falou, acho que não ser o defensor das metodologias, só de uma ou só de outra, por esse motivo, consegue colocar a comunicação em cima do que está acontecendo. Então, assim, cara, eu preciso fazer uma reunião de status com a alta gestão nesse modelo que a gente está fazendo aqui, no mínimo de 15 em 15 dias. Cara, tem que ser sagrado, tem que ser feito, porque depois você vai gastar 2 semanas fazendo o trabalho, a expectativa vai estar furada, e o que é muito comum, né? O cara, puta, não, mas eu não tenho tempo, vamos fazer mensal. Cara, se a gente está no modelo ágil, a modelo de comunicação, ele também tem que ser ágil. Então você vai ter que olhar um scorecard, você vai ter que me posicionar e me falar se aquilo ali está indo do jeito que você precisa, encontrar esse meio do caminho. Porque a pior coisa que tem é quando você está lá trabalhando, o cara está fazendo, não era nada disso. E aí não adianta, vai ter que refazer, não concordo. O que vocês fizeram aqui não era o que eu esperava. Se vira TI agora e faz, porque isso não é culpa minha. Eu falei A, vocês entenderam B. E eu não vou pagar mais nada por isso. Cara, então tem que ser essas experiências que a gente sofre, né? No início da carreira da gente, vendo os erros, né? E ajustando, que faz a gente começar a olhar para esse lado, né? De rigor, não só na execução, mas rigor na comunicação. É principal. Sim. Comunicar é básico.
Ter todas as pontas alinhadas sempre, o tempo todo. Né?
Básico.
É essencial.
Básico.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
E, cara, um ponto que a gente comentou aqui, que eu queria abordar contigo também, João. A gente falou sobre o profissional que está ali trabalhando e não está vendo propósito naquilo que ele está fazendo.
Perfeito.
Né? A gente passou por uma bolha do mercado de tecnologia que, se você estivesse na Praça da Sé e falasse que era desenvolvedor e levantasse o braço, tinha 3 pessoas assinando a tua carteira. Né?
É.
E agora isso deu uma arrefecida, né?
Sim.
Né? Temos aí uma estabilidade do mercado, continua aquecido.
Perfeito.
Né? E isso tudo acendeu aí uma luz amarela nos líderes de tecnologia sobre uma coisa que era muito rara no mercado de tecnologia, que era a gestão de carreira.
Sim.
Dos profissionais técnicos, né? Como você manter um desenvolvedor trabalhando de uma forma que ele esteja motivado, que ele esteja trabalhando produtivo, com propósito, motivado. Produtivo, etc. Que o cara não é uma máquina de código, né?
Sim.
E levantou algumas questões aí sobre o comportamento de liderança, né? Para o lado humano, de fato, de gestão de pessoas, que sempre foi muito negligenciado na nossa área, né?
Vamos,
até pelo perfil interpessoal que nós temos,
sim.
De pessoas de exatas, mais retraídas, etc.
Sim.
E sempre foi muito retraído. E hoje isso está mudando, ainda bem, né?
Certeza.
Acho que uma boa área de TI, ela tem que ter um clima legal, tem que estar todo mundo trabalhando satisfeito, todo mundo trabalhando feliz, independente do perfil.
Sim.
Como que você vê, como que no teu trabalho de CIO as a Service, você trabalha essa parte de gestão de pessoas? Como você lida com esses diferentes perfis? Você dá mentoria para alguém? Como é que você trabalha, cara?
Perfeito. Cara, a primeira coisa que eu acredito, tá? Vamos falar de talentos ou não. Acho que toda empresa ela vai precisar dos melhores profissionais. Ela precisa estar com os melhores profissionais para atender os objetivos dela. Então, a gente também, nós não somos uma entidade beneficente de ensinar todo mundo a fazer. Tem organizações que precisam, sim, de profissionais mais seniors e eu acredito muito nesse contexto. Agora, tem um outro lado, que eu acho que é do lado dos talentos e das oportunidades das pessoas que estão dentro de casa. Há pouco tempo atrás, eu escrevi em cima de um artigo falando sobre capacitação de pessoas, e de estar com os melhores, né? Era, acho que a chamada era assim, trabalhe com os melhores, né? Tenha sempre os melhores ao seu lado, alguma coisa do tipo. Eu falei, cara, eu acredito muito nos talentos internos também. A gente já parou para pensar que o líder de TI, um dos outros papéis, dos diversos que ele tem, é de capacitar a equipe dele, é de dar para ele as ferramentas necessárias para que ele consiga contribuir com o resultado, né, do plano diretor. Então, olhar para os talentos de dentro. Depois que você capacitou, treinou e ele ainda não conseguiu entregar, cara, talvez aquele não seja o local para ele, né? Então, talvez aquilo ali... Mas a função para mim do líder de TI é de sempre acreditar no potencial do cara que está de dentro. E só em um último cenário, trazer os profissionais de fora, né? Então, treinar e capacitar. Mas eu vi uma chamada do Jack Welch, que era o antigo executivo, o chairman da General Electric, que ele falava, depois do momento dele de... Aí virou palestrante, né, no mundo corporativo, de liderança e tal. Não vou entrar no que ele fez dentro da GE, porque foi um marco na história, né, da economia mundial, né? A empresa, sim, gerou muitos lucros, gerou muito resultado. Mas independente de como é que ele era, mas como ele falava depois. Todo líder precisa ser só três coisas. Ele tem que ser o Chief Meaning Officer, dar um propósito para os seus colaboradores. Então, entender a missão da empresa faz parte desse propósito. Se você não consegue explicar para o seu cara, para o seu colaborador, o que, que a empresa vai fazer, aonde que ela quer chegar, ele também ele vai duvidar. Ele vai falar, cara, para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu não
tô vendo porque assim. Ele precisa se posicionar nesse papel, né? Ele fala, o que eu faço aqui, que seja
eu vou
gerar
essa
mesa, gera isso, que é um degrauzinho para aquele objetivo final.
Ele,
né,
tem que ser parte da solução da companhia, seja qual for o business, né? Falava muito do business de healthcare, né? O objetivo de healthcare não é vender equipamento médico, é salvar a vida. Através dos equipamentos médicos, considerar, analisar a sua saúde e aí prevenir você de ter doenças para que você tenha vida saudável. Então, o propósito é outro, né? E você consegue encaixar isso em qualquer negócio que você tiver. Qualquer negócio tem o seu propósito e precisa ser esclarecido para o empregado. O segundo era o Chief Fun Officer, para dar o ambiente alegre, um ambiente feliz, um ambiente de respeito. E aí a gente falando um pouco de minorias, né? falar de todas as classes que precisam da sua devida atenção. Nós que somos de TI, pô, nós estamos três homens sentados nessa mesa.
Três homens brancos,
cis. Três homens brancos sentados nessa mesa. E as mulheres líderes de TI, que também fazem, e que têm várias, diversas aí no mercado, que são extremamente competentes. Mas não é o caso da gente resolver ele, mas defender os casos, defender que essa estrutura deveria estar diferente. A minha sala de aula eram, sei lá, 45 homens e 5 mulheres, né? Então, por que que o Exatas é assim? É, não vou entrar nos pormenores do porquê que é, mas, de fato, a gente defender as classes e as minorias, porque nós, como homens brancos, a gente sai na frente deles, né? Infelizmente, a gente sai na frente. A verdade é essa. E, por fim, que isso também gera uma empatia dos empregados. Falar, cara, o líder está preocupado mesmo com a cultura. É, de fato, verdade isso que ele está falando. Não é da boca para fora. E a gente respeitar e falar, cara, eu abomino o cara fazer alguma piadinha com mulheres e tal. É lógico que num bar, eu não estou pedindo para você ser, né, o certinho da vida, e nem é isso que eu estou buscando. Mas se você se policiar toda vez de não fazer comentários homofóbicos, comentários machistas, comentários, você acaba vivendo aquilo ali e fala, cara, eu não me conformo de alguém estar falando do meu lado. Então, quando o cara fala, você já corrige. Sim. É isso que é para mim.
Dentro do ambiente onde você lidera, você pode ter um tipo de influência muito maior nesse sentido.
Super.
Primeiro, pelo exemplo, né? E segundo, para falar, fulano, esse tipo de piadinha talvez não
cabe,
pegou
aqui.
Legal, né?
Já houve situações assim, com certeza. E por fim, o terceiro é o Chief Broomer Officer, aquele esporte do gelo, que o cara tem uma vassourinha e a bola. Cara, o papel do líder é dar ferramentas. Você precisa treinar o cara, você precisa dar a ferramenta que ele precisa. Se ele é um desenvolvedor, você tem que pegar as ferramentas de desenvolvimento para o cara. Se o cara for...
Ah, aquele instrumento chama Broomer.
Broomer. Broomer vem de vassoura.
Vassoura.
É o curly, exatamente. Mas o que ele fala, né, o Jack Welch...
É a ferramenta que limpa a frente.
O que o Jack fala, o broom, né, vem de vassoura, broom. É o broomer, né, talvez broomer. O vassoureiro, o cara que varre.
Que vai limpando na frente.
Vai limpando na frente.
Tem o cara que empurra. Isso. E aí tem o cara que vai limpando para deixar mais liso. Né?
É. Mas o esporte é esse aí que você falou mesmo,
lembrei.
É o curly.
Que legal. Então, esse cara está limpando a frente para que o time avance.
Exato, cara. Ele falava, se você, como líder, só cumprir esses três papéis, Chief Meaning Officer, o Chief Fun Officer e o Chief Broomer Officer, você já está fazendo o máximo para o seu time. Você já vai fazer seu time rodar na frente de muitos outros. É o que eu acredito. E aí, acho que assim, quando você dá tudo isso, cara, é muito fácil de você ter os seus seguidores pelo exemplo. E é muito gratificante você ter o cara, o profissional, tá do seu lado. Meu pai falava uma coisa, né? Ele falava assim, cara, todo mundo vai esquecer o projeto que você fez ou a entrega que você fez. Mas ninguém vai esquecer o jeito que você lidou com ela. O jeito que ela se sentiu trabalhando com você. E você, muito provavelmente, vai ter esses relacionamentos para o resto da sua vida. Tem colegas de anos que a gente ainda mantém contato.
Sem dúvida.
E que são pessoas que vão te indicar, inclusive, para outras posições, para outros lugares. Então, eu acho que quando você tem isso, é muito gratificante você receber esse carinho do time que está lá executando com você, né?
Isso é importante até quando você pensa na tua carreira como um todo, né?
Total.
Porque é muito comum as pessoas pensarem só na posição onde elas estão, etc. Mas fica até a dica aqui, coleguinha. O teu emprego não é a sua carreira. Ele é um pedacinho da sua carreira.
Você está como líder.
Exatamente.
Você...
Então, os relacionamentos que você constrói durante toda a tua vida e a forma como você lida e que você trata as pessoas é o que vai construir a sua carreira. Né?
Exatamente.
Como você falou, eu tenho contato com gente da minha vida toda hoje, que são amigos, que a gente conversa, fazemos negócio, e que não morreu naquele emprego.
Exato.
Né? E isso vem muito da forma como você trata as pessoas, da forma como você respeita as pessoas e da prova do seu trabalho naquele momento. Né? Então, não deixe isso se perder no emprego. Né? pense sempre como um gestor, seja o CEO da sua carreira.
Exato.
Eu falei que nem um coach
um
agora.
Coach,
hein?
Agora, foi.
Caramba, foi profundo. Mano.
Profundo, hein, cara? Meu Deus. Daqui a pouco eu tô fazendo que nem os caras que mandam andar em caco de vidro.
Leader training.
Leader training.
Bota fogo no chão assim.
Isso, falou agora. Isso.
Pisar, não vai queimar, não.
Não, mas isso é sério. Seja realmente. Acho que a parte motivacional termina aqui, tá? Beleza? Mas a carreira é tua, mano. Cuida da tua carreira.
Cuida dela.
E a forma como você se relaciona com as pessoas, você está num cargo, mas quem está no cargo é você e as pessoas vão lembrar de você. Então a forma como você trata elas vai ficar pro resto da vida. E relacionamentos são pra vida. Empregos não são.
Exato.
Se quiser saber mais, clique aqui, saiba mais.
Isso. E compre meu curso de Leader Train. João, que legal, cara. Que bate-papo bacana.
Gostei muito também, cara.
Foi muito bom. A gente conseguiu passar aqui sobre os desafios da vida aí da liderança de TI.
Sim.
Né? Sobre os pontos comportamentais, sobre os pontos de gestão, sobre os pontos técnicos.
Sim.
E, cara, eu queria que você deixasse uma última palavra aí para os nossos ouvintes, né?
Perfeito.
Para as pessoas que na área de tecnologia se espelham em ser um CIO, ser um CTO. Como que elas conseguem e deveriam olhar para isso e ter como um marco de carreira? O que esse cara deveria estar fazendo agora? E como elas, caso queiram ter esse problema para a vida delas, né, Marcelo? Caso elas queiram participar dessa loucura da nossa vida, que dica você daria para esse cara que quer evoluir na carreira?
Cara, parece até buzzword, mas não é. Acho que dedicação, acho que é fundamental. Acho que se entregar para os seus desafios, eu costumo, antes de entrar num determinado projeto, de tentar acreditar nele primeiro, de ver, visualizar de alguma forma aquela ideia e falar, eu acredito nisso, isso aqui eu quero fazer. Não fazer aquilo que não te faz feliz. Porque eu acho que você só vai ter uma sensação de não realização. Eu acho que a sensação de realização para o profissional, você tem que estar onde você está feliz. Você fazer aquilo que... O meu objetivo é fazer algo que eu vou deixar de legado, seja para as pessoas, seja para o business que eu tiver, seja para alguém usufruir daquilo ali. Não é pela entrega só e, como eu falei, de ganhar o bônus no final do mês, no final do ano. É muito bom ganhar o bônus, é ótimo, mas aquilo não te realiza, porque aquilo você vai precisar rever isso ao longo da sua vida. E você quer ter uma vida feliz, uma vida de realização, ou você quer ter uma vida, de fato, só de dor de cabeça e dores de estômago, porque a vida de TI a gente sabe que não é fácil, né? De gerir, né? Todos os problemas e as coisas de tecnologia que passam aí pela gente. Então, assim, não queira ser um líder só por ser o líder, por ter um cargo de tecnologia, de liderança. Faça aquilo que você acha que vai te completar como pessoa, como profissional, e que você está fazendo aquilo ali do fundo mesmo do seu coração, que você está fazendo aquilo ali porque você gosta. É a minha mensagem aí para as pessoas que...
Assim fica muito mais fácil, né?
Pô,
sim, exatamente.
Fazer aquilo que você gosta deixa de ser trabalho, né?
Exatamente. Isso é muito real, cara.
É.
Isso é muito real.
É.
Isso faz muito sentido. Né? A gente sofre menos.
Isso muito.
Quando a gente gosta do sofrimento, a gente sofre menos, né, Marcelo?
Exatamente. É isso. Eu tive uma namorada... Não, não vou contar isso no outro episódio. Quando você gosta do sofrimento...
João, cara, obrigado pela sua participação. Obrigado por aceitar o convite, foi muito legal compartilhar
também
aqui essas experiências. Quem quiser trocar uma ideia maior com o João, vou deixar o LinkedIn dele aqui na descrição do episódio, né? Quiser trocar uma ideia com ele, e vai ter certeza que eles vão receber vocês muito bem. E, cara, obrigado.
Obrigado a vocês pela oportunidade. Adorei estar aqui também. Apesar do nervosismo no início, a gente acha que não vai conseguir falar, mas vai.
Se você ficou nervoso, ninguém percebeu, cara. Muito bom.
Obrigado, gente.
Você que acompanhou a gente até agora, obrigado. Valorize o criador de conteúdo, seja o PPT Não Compila, seja qualquer outro criador de conteúdo, porque dá trabalho fazer essa bagaça, dá moral pro cara que te traz conteúdo de qualidade, se isso influencia de alguma forma na sua qualidade de vida, na sua informação, na sua carreira. Segue a gente nas redes sociais. Não esquece de deixar o like aqui no episódio, compartilha com quem mais você acha que pode ter interesse nesse conteúdo. E obrigado, até a próxima, valeu!